Estamos já com um quórum bastante escasso, se é que existe, e vamos, portanto, prosseguir de imediato. Temos aqui uma segunda parte que começa com um ponto de informações, vou percorrê-las celeramente. Primeiro, para dizer que a visita de trabalho da delegação da CAI, que nós tivemos aqui a discutir a propósito do nosso plano de trabalhos, foi autorizada pela Presidente da Assembleia da República, portanto já a partir de agora organizada. Depois, em relação à parceria transatlântica para o comércio e investimento, que foi agora objeto de debate, o TTIP, há aqui umas referências à carta que foi aqui mencionada também no decurso desse debate. Está aqui uma referência nas notas que o Presidente me deixou, enviar aos deputados da CAI. Portanto, admito que se trate de enviar esta carta aos deputados da Comissão de Assuntos Europeus. Pelo menos está aqui essa nota, não é? Então verificar se já foi, eu não me lembro de a ter visto, se já seguiu ou não. De qualquer forma, tenho aqui a nota pelo punho do Presidente, no sentido de ela ser enviada. Depois, há aqui também referência a uma carta que foi recebida do Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, aos Parlamentos Nacionais, uma carta datada de 5 de junho, portanto já é uma carta com alguns meses, sobre um aprofundamento da cooperação interparlamentar no âmbito do processo legislativo. Esta carta teve já uma resposta positiva da parte de vários Parlamentos, coloca-se aqui a questão de saber se devemos também responder ou não a esta carta, positivamente ou não. Creio que será assunto a ser debatido com o Presidente presente, já que seria uma indicação a ser-lhe transmitida. Por último, informação sobre a próxima reunião da Comissão, 11 de novembro de 2014, portanto, às 16 horas. Senhores deputados, queiram tomar nota. Senhora deputada Carla Cruz, faz favor.
Senhor Presidente, eu relativamente a estas marcações destas reuniões, estamos em Orçamento de Estado. Dia 11, nós temos, inclusive, por um requerimento apresentado noutra comissão, é certo, vamos ouvir o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Eu pergunto, porque julgo que todos são conhecedores, de que existe um entendimento em sede de Conferência de Líderes que as marcações das reuniões são de caráter excepcional durante o período de Orçamento de Estado. E, portanto, aquilo que eu pergunto é qual a urgência, a necessidade e o caráter imperioso da próxima reunião da Comissão de Assuntos Europeus. É que estas comissões, por exemplo, hoje impediram que o meu grupo parlamentar, no caso concreto eu, estivesse presente na audição de um ministro que é saltão, o ministro Miguel Poiás Maduro, que tem em mãos, como sabem, questões que também têm interconectividade com esta comissão. E, portanto, aquilo que nós iremos colocar é essa questão da importância de voltarmos todas as semanas a fazer reuniões quando existe esse entendimento da conferência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum dos seus deputados deseja intervir sobre este ponto. Eu vou dar conhecimento ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu gostava de suportar esta proposta aqui referenciada pela Sra. Deputada Carla Cruz. De facto, inclusive nos outros anos, não tem sido hábito haver reuniões ordinárias das comissões durante o período do orçamento. E faz algum sentido que nos preparemos para as audições dos ministros no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento de Estado, pelo que, pela nossa parte, caso não haja nenhuma urgência, nenhum documento, a tal excepcionalidade que foi invocada pela senhora deputada, nós não nos opomos a que não haja reunião, até porque haverá, seguramente, na próxima reunião, na próxima semana, reunião com o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, no dia 12, precisamente para discutir o orçamento na especialidade. Portanto, pela nossa parte, não levantaremos nenhuma objeção, caso não haja qualquer prazo perentório para que haja um relatório, por exemplo, a ser discutido, mas nesse caso não precisaria de ser a reunião com a solenidade normal das quartas-feiras e pode ser antecipada.
Está aqui a doutora a informar-me que haverá duas situações que se relacionam com o cumprimento do princípio da subsidiariedade, mas é no dia 18, não no dia 11. Portanto, aquilo que eu iria transmitir ao Sr. Presidente é que houve aqui esta discussão e que a inclinação, que eu acho que é unânime dos senhores deputados, é no sentido de cumprir, no fundo, o que está determinado pela Conferência de Líderes. Ou seja, só em situações excepcionais, como é o caso de termos de votar relatórios que tenham data, só em caso de situações excepcionais é que deve haver reunião desta comissão para cumprir aquilo que for necessário. Neste caso, pelo que percebo, não teria de haver uma reunião no dia 11, mas sim apenas no dia anterior ao dia 18, eventualmente, para poder cumprir este prazo. Portanto, pediria que depois ficasse na ata e eu próprio transmitirei ao Sr. Presidente esta indicação que resulta desta nossa discussão. Não sei se algum dos senhores deputados deseja intervir mais sobre o ponto de informações. Não? Depois, temos aqui também na agenda o início do debate, da troca de impressões em relação ao seminário que iríamos realizar. Temos aqui de nos fixar numa data, e também num formato para esse mesmo seminário. Estou a ver agora um papel que me é aqui entregue.
Estas datas são as propostas.
E há aqui já algumas propostas em relação a isto que eu gostaria, não temos de decidir hoje, mas gostaria já de colocar à consideração dos senhores deputados para podermos tomar uma deliberação depois, eventualmente, numa próxima reunião. A data seria 20 de janeiro de 2015. Portanto, seria uma data indicativa por enquanto, mas que poderemos ou não adotar. Depois tem aqui também já uma proposta indiciária, naturalmente, de participantes, Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, deputados da CAI, mais comissões parlamentares, representantes das Assembleias Legislativas Regionais, das Açores da Madeira, Comissário Europeu, membros do Parlamento Europeu e representantes da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. Portanto, aqui uma lista já indiciária. Eu queria solicitar aos senhores deputados, aos vários grupos parlamentares, é que primeiro refletissem sobre a hipótese da data e, em segundo lugar, que pensassem num formato que se pode... nós já fizemos vários seminários e, portanto, o formato normalmente nunca foge de um determinado modelo. Mas que pensassem num formato para podermos começar, então, a organizar. Aqui nesta lista, por exemplo, desde já faço uma observação porque vejo que estão, digamos, participantes institucionais, não estão ainda participantes de outra natureza, pelo que deveríamos começar também a pensar nisso. Depois, participantes, para além dos participantes passivos, aqueles que assistirão, temos de pensar nos participantes ativos, aqueles que intervirão. E aqui creio que seria interessante trazer a este debate personalidades que não sejam políticas, que tenham algum cunho técnico e que possam também introduzir no debate essa dimensão mais técnica, mais especializada. Esta proposta não foi distribuída aos senhores deputados? Muito bem. Então, pediria aos senhores deputados, se quiserem hoje pronunciar-se com todo o gosto, mas, se não, ficaria para uma próxima reunião. Muito bem, senhores deputados, então, terão mais o intervalo entre esta reunião e a próxima, para depois ver se nós, no dia 18, se houver reunião só no dia 18, se podemos, então, avançar. Ponto 3 da agenda. Temos aqui dois parceiros para serem apresentados. O Sr. Deputado João Lobo já está presente, portanto, iria pedir-lhe que apresentasse o seu parecer sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu, sobre como conseguir uma Europa aberta e segura. Sr. Deputado João Lobo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados. Procurarei ser breve e de forma sintética dizer o seguinte. Esta comunicação visa essencialmente dar nota de um espaço temporal que teve o seu início em 1999, com a assinatura do Tratado de Amsterdão, que depois teve a sua evolução com a Convenção de Tampere e que posteriormente foi evoluindo de tal forma que o espaço de liberdade, de segurança e de justiça teve consagração agora mais envolvida no Tratado, como sabemos, de Lisboa. É justamente ao fim de 15 anos que a Comissão procura agora, num clima novo, num ambiente novo, assegurar um bem que é fundamental para a União Europeia e, ao mesmo tempo, para os países que, enfim, que se encontram adjuntos e até no plano mundial, visa assegurar um bem que é esse espaço de liberdade, segurança e justiça. E, ao mesmo tempo, procurar realizar, nos tempos modernos e futuros, esse bem fundamental para a União Europeia. Por isso, nesta comunicação, no fundo, procura-se que o Parlamento Europeu, ou instam-se o Parlamento Europeu, os Estados-membros, a Comissão, os representantes, o alto representante, melhor dito, as agências da União Europeia, no sentido de se unirem esforços, buscarem políticas que mais intensamente respondam de forma eficaz a um ambiente em evolução e em que realidades novas se apresentam nesta matéria. E procura-se que identificar desafios, meios de procurar superar essas dificuldades, fixar o objeto do debate entre a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho e, curiosamente, esta comunicação é de 15, se não estou em erro, é de março de 2014. O Conselho já deliberou em junho de 2014, como sabemos, mas ao mesmo tempo penso que a comunicação não perdeu nada, uma vez que ficamos a saber não apenas as razões porque o Conselho deliberou, mas como se procurou responder aos novos desafios. De resto, ouvindo, embora parcelarmente, aquilo que foi referido pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, ao falar da Convenção de Marrocos, lembro que também, em 2014, a União Europeia assinou a Convenção com a Tunísia sobre justamente as migrações e sobre os problemas de assegurar, por um lado, esse bem fundamental, que é a segurança, a liberdade e a justiça, mas ao mesmo tempo com respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos da União Europeia, de acordo com a Carta que todos nós conhecemos, que faz parte do Tratado de Lisboa, e, ao mesmo tempo, procurar responder a questões novas. Quais são esses novos objetivos que visam assegurar, ou as novas políticas, os pilares das novas políticas que visam assegurar a segurança interna, ou manter a segurança interna? Portanto, são medidas que procuram, atualizar a estratégia de segurança interna. Quais são elas? Por um lado, manter direitos fundamentais, como é o caso do direito à privacidade e à proteção de dados pessoais. E os 5 objetivos estratégicos são os seguintes. Primeiro, desmantelar as redes internacionais de criminalidade. Segundo, prevenir o terrorismo. Responder à radicalização, ao recrutamento. Terceiro, reforçar os níveis de segurança para os cidadãos e as empresas no ciberespaço. Quarto, reforçar a segurança através da gestão das fronteiras. E daí uma nova política de asilo. Enfim, e todas essas matérias que se relacionam com a Frontex, reforçar a capacidade de resistência da Europa às crises e às catástrofes. No fundo, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Deputados, a proposta de relatório visa justamente, reporta-se a esta nova filosofia, à forma de garantir a liberdade, a segurança e a justiça, com os objetivos essenciais da União Europeia, dar nota do entendimento que a Comissão propôs ao Conselho para responder aos novos desafios, antolhar as políticas que a deliberação do Conselho, adotadas em junho, procura agora que os Estados-membros e ela mesma convergentemente desenvolvam, definir as prioridades políticas sabermos quais as políticas que no futuro teremos no âmbito, nesta matéria, neste espaço, na realização deste direito na União Europeia. Dá-se por integralmente reproduzido o parecer aprovado na primeira comissão, subscrito pelo Sr. Deputado Paulo Rios, evidentemente que não está em causa o princípio, a apreciação do princípio da subsidiariedade, e por conseguinte se dá por findo o processo de escrutínio, e é isto que o relator propõe à Comissão, agradecendo evidentemente sempre o inestimável apoio que lhe foi conferido pela sua assessoria jurídica, pela assessoria da bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Algum dos senhores deputados deseja intervir sobre este parecer? Não sendo o caso, vou submeter à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm. Muito bem, o parecer foi aprovado com o voto favorável dos senhores deputados do PS, do PSD, do PS e do CDS-PP e o voto contra do PCP. O senhor deputado Carla Cruz.
Uma declaração de voto.
Se faz favor.
Senhor Presidente, senhor deputado relator, em primeiro lugar felicitá-lo pela clareza com que fez o seu relatório, mas permita que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, através desta declaração de voto, manifeste que aquilo que está sob a capa, de facto, da manutenção da garantia das liberdades, da construção de uma Europa, ora, o que, nomeadamente aquilo que está subjacente ao Frontex, é exatamente contrário a essa garantia, a essa manutenção dessa Europa que está aí plasmado. E, portanto, aquilo que nós refutamos claramente é o caráter desumano que está subjacente ao Frontex, e aquilo que esta comunicação veio, de facto, reforçar é estas políticas securitárias e estas políticas de caráter desumano com que se tratam os cidadãos que chegam até à Europa. E, portanto, o que nós estamos, de facto, a construir E o que está plasmado aqui é uma construção de uma União Europeia muito securitária e que trata de uma forma desumana e violenta os cidadãos. E, portanto, razão pela qual nós não acompanhamos o parecer, tendo em conta este caráter desumano e brutal com que está plasmado no Frontex.
Obrigado, Sra. Deputada. Será registado esse voto. Declaração de voto na nossa ata. Temos agora um segundo parecer a ser hoje apresentado e votado, o Sr. Deputado António Cardoso, sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, eficiência energética e a sua contribuição para a segurança energética e o quadro político para o clima e a energia para 2030. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Comissão dos Assuntos Europeus recebeu uma comunicação que coloca a eficiência energética e a sua contribuição para a segurança energética e o quadro político para o clima e energia, comunicação 520/2014. Esta iniciativa foi objeto de relatório elaborado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e pela Comissão de Economia e Obras Públicas, cujos relatórios se anexam a este parecer. Um pouco na sequência da audiência que tivemos aqui com o Sr. Secretário de Estado, a matéria tem uma determinada continuidade, porque tem a ver com a redução dos gases de estufa, com efeito de estufa, e a importância das energias renováveis e o enquadramento para o clima e a energia no período 2020-2030, tendo em conta todos esses aspectos de melhoria e dando estabilidade energética à União, porque evitando a dependência energética, não só no presente como a médio e longo prazo, nos países que confrontam na parte oriental da União Europeia, tivemos essa experiência de que a nossa segurança energética, melhor, a segurança energética da Europa correu a um risco, se ainda não corre, mas foi uma preocupação, e a pedido do Conselho da Europa, a presente comunicação explica e quantifica o contributo que a eficiência energética poderá ter na redução das emissões dos gases com efeito de estufa e a maior segurança energética para atingir um objetivo de eficiência de 20% em 2020. Portanto, a meta é de atingir esses 20% de eficiência energética em 2020. Há um conjunto de aspectos da comunicação que se, eu posso sintetizar, nomeadamente tem a ver com as diretivas de eficiência energética, o desempenho energético dos edifícios, a regulamentação de produtos que estabelece normas mínimas de desempenho energético e inclusão de rótulos de informação sobre o seu desempenho, normas de desempenho em matérias de emissões de CO2 aplicáveis aos automóveis e a veículos comerciais ligeiros, o aparecimento de maior financiamento através de fundos estruturais de investimento no quadro da União Europeia, um programa quadro Horizonte 2020, instrumentos específicos como o mecanismo Helena e o Fundo Europeu para a Eficiência Energética são, portanto, novidades, digamos, são estímulos para esta eficiência energética sortir resultados, como também a instalação de contadores inteligentes no mercado interno da eletricidade, portanto, são aspectos que pesam na melhoria da eficiência energética. Essa medida vem acompanhada de uma poupança de energia de 25%. Portanto, também se procura que até 2030 haja uma poupança energética de 25%, que se torna possível, esses benefícios terão que ser devidamente acompanhados e terão que ter o devido alavancamento no seu financiamento e aqui quer os fundos públicos e a participação de capitais privados poderão tornar mais eficaz esta medida de poupança melhor de eficiência energética. Cabe também, não vem no relatório, mas um comentário, de que é importante que a utilização dos saberes, quer a nível da investigação, quer a nível do desenvolvimento, de todo o conhecimento na área de engenharia, seja devidamente estimulado a participar neste processo de melhoramento da eficiência energética. Há muito desperdício, hoje tenho a oportunidade de dizer que Portugal tem consumos muito elevados ainda, entre 7 a 10 mil milhões de euros são gastos em combustíveis fósseis e, portanto, tudo que podemos reduzir ajudará a economia do país e, portanto, estas medidas vão nesse sentido e se concretizar a possibilidade de podermos exportar energia, Portugal poderá ter aqui um ganho e acreditamos que isso se torne possível. Portanto, resumidamente, são estas as questões que se levantam nesta comunicação. Portanto, finalmente, a comunicação da Comissão sobre o quadro político para o clima e energia 2030 considerou que a nível de poupanças de energia de 25% faz parte de uma estratégia para atingir o objetivo de reduzir 40% das emissões de gases com efeito de estufa, com maior eficácia em termos de custo. Perante os considerandos expostos e atento ao relatório das comissões competentes, a Comissão de Assuntos Europeus aparecer que o documento em análise é uma iniciativa não legislativa, entende-se que o princípio da subsidiariedade não se aplica, e em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá-se como concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão deste parecer, se houver quem queira intervir, não vejo sinal disso. Votamos então, os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que abstêm. Portanto, este parecer foi aprovado com a mesma votação que a anterior. Isto é, com os votos favoráveis do PSD, do PS, CDS-PP, o voto contra do PCP. Sra. Deputada, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para uma declaração de voto muito simples, dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, também cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que, portanto, aquilo que está plasmado nesta comunicação e naquilo que é esta eficiência energética, a sua contribuição, aquilo que nós analisamos, a visão que nós temos, de facto, deste pacote, chamemos-lhe assim, é que tenta-se pintar de verde o capitalismo. E aquilo que nós sabemos é que, por detrás, de facto, destas palavras e desta importância agora dada para a energia e para a questão do clima. O certo é que nós sabemos que, a par disto, estão a ser feitas negociações para aprofundar ainda mais a desregulação e tratar, de facto, aquilo que aqui está em causa é tratar as questões do clima como se fossem questões de mercado. E, portanto, como nós não temos essa visão, como nós não partilhamos de que a questão do clima tem que ser vista nesta perspectiva de mercado, compra e venda, nós não acompanhamos, obviamente, esta comunicação e esta leitura que a União Europeia tem da questão do clima e da energia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica concluído este ponto da nossa agenda. Temos agora de distribuir alguns pareceres. O primeiro cabe ao Partido Socialista, sobre procedimentos comunitários de autorização de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma agência europeia de medicamentos. O Partido Socialista irá indicar o deputado Ivo Oliveira. Depois cabe ao PSD o parecer sobre diretrizes para análise do equilíbrio entre a capacidade de pesca e as possibilidades de pesca em virtude do artigo 22º do Regulamento número 1280/2013, senhores deputados do PSD.
Cristóvão Norte.
Cristóvão Norte. Finalmente, um parecer sobre uma comunicação relativa a um quadro estratégico da União Europeia para a saúde e a segurança no trabalho. Será aqui o senhor deputado António Cardoso que se relatará este parecer. Finalmente, temos ainda para apreciação e votação a ata 180-12, relativa à última reunião de 28 de outubro. Alguns dos senhores deputados deseja apresentar alguma objeção ou comentar esta ata? Não, portanto, podemos considerar votada, não é? Senhor deputado Carlos.
O PCP irá se abster, senhor presidente,
não esteve presente. Muito bem. Então, a ata é votada favoravelmente com a abstenção do PCP. Muito obrigado, senhores deputados. Está concluída a reunião.